Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos aqui com a nossa equipe toda a postos para levar o nosso programa para você. Na mesa de som, na sonoplastia, o capitão do programa lá, o Ricardo Leite, o futuro papai. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. No apoio técnico, o Valdir Manente. Nos comentários, o nosso querido Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, o Durval Rezende. Bom dia, Durval. Seja bem-vindo novamente aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe. Bom dia a todos.
Também no estúdio conosco, o querido companheiro Flávio Jubilato. Bom dia, Flávio. Flávio lá do Grupo Os Mensageiros conosco aqui também hoje.
Bom dia. Obrigado.
Seja bem-vindo, Flávio.
Obrigado.
Nós estamos recebendo aqui os nossos companheiros e o Durval mais diretamente para falar para a gente sobre a infidelidade conjugal. Nosso tema de hoje é um tema bastante atual, bastante forte, a infidelidade conjugal. A questão da infidelidade tem sido causa de inúmeras situações de muita infelicidade que afetam toda a família e às vezes uma comunidade como um todo. Hoje nós vamos estudar esse tema à luz dos princípios espíritas codificados por Allan Kardec. E eu começo perguntando para o Durval. Durval, como é que nós podemos definir o que seja uma infidelidade conjugal?
Bom, Turíbio, infidelidade é o comportamento, né, de alguém que falta com a confiança que é dada a ele, né? A conjugal é que diz respeito a casamento, a cônjuge, né, marido, mulher. Então, a infidelidade conjugal é um ato de traição do marido com relação à mulher ou da mulher com relação ao marido. É quebrar a confiança, é faltar com a verdade, é desrespeitar o cônjuge, né? Infidelidade conjugal é um ato de desrespeito, de quebra de confiança.
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, Marinho, a esse respeito. O Durval deu uma definição para nós aqui, fez uma apresentação muito boa sobre o tema, uma introdução muito interessante, que a infidelidade na relação do casal, ela se chama infidelidade conjugal. Essa infidelidade, ela pode se dar de várias maneiras. Então, a relação conjugal, quando é afetada, significa que está sendo quebrado um vínculo, Marinho, é isso mesmo? Está sendo rompido um vínculo, um pacto, um compromisso assumido entre os dois para uma vida em comum, uma vida em casal, é isso mesmo, Marinho?
Toníbio, como foi aqui colocado pelo Durval, a questão não é propriamente de um pacto, não é? Não é propriamente de uma... nós diríamos que o que existe é uma expectativa, né? O que existe no início de uma união conjugal são aquelas juras de amor, né? Que são aqueles compromissos que nós assumimos, né? E as expectativas por conta desses compromissos que lhes são decorrentes. E toda vez que essas expectativas são frustradas, são, talvez para usar uma expressão não tão elegante, mas que possa passar melhor a ideia, quando essas expectativas ou esses compromissos são traídos, né, sempre acaba acontecendo de alguém sair ferido nesse processo, né? É mais ou menos aquela situação de qualquer outra relação em que dois amigos combinam determinadas coisas, né? E um confia no outro, um confia que o outro vai fazer a sua parte e empreende em alguma iniciativa com aquele grau de confiança entre um e outro. E de repente um deles falha, né? E falha muitas vezes conscientemente num processo desse, né? Então fica aquela sensação de frustração muito grande, aquela sensação de traição muito grande. São aspectos que impactam, afetam muitas vezes o emocional das pessoas, né? Uhum. Talvez seja essa maneira que nós vemos, né? E como outras palavras dizendo a mesma coisa que o Durval colocou aqui.
Muito bom. Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta, porque nós estamos falando sobre infidelidade conjugal. Mas você disse que existia uma expectativa antes e a quebra dessa expectativa poderia ser considerada uma infidelidade. Mas não existem casos, Marinho, em que simplesmente as pessoas decidem romper uma sociedade e a gente poderia dizer que rompeu-se essa sociedade sem que tenha havido a infidelidade?
Sim, todas as vezes que nós temos compromissos, e de qualquer natureza, aí me permito fazer um conceito um pouquinho mais amplo, porque nós gostaríamos de ouvir bastante o Durval nessa questão hoje, mas no nosso entendimento, todas as vezes que nós temos compromissos com alguma coisa, tá certo? Se nós não podemos levar o compromisso em frente, nós temos que primeiro nos descompromissar, né? Nós temos que primeiro, de alguma maneira, buscar uma forma de envolver as pessoas com quem nós tivemos aqueles compromissos, né? E conversar e explicar os motivos pelos quais nós temos que nos compromissar. Isto me parece ser muito mais natural, muito mais digno num processo, né?
Durval, deixa eu perguntar uma coisa para você. Durval, nós sabemos que você é um profissional da área do direito, atua aí nas mais elevadas lides da magistratura brasileira. Eu queria fazer uma pergunta para você especificamente a respeito da questão legal. Porque quando a gente fala de infidelidade, passa um aspecto importante, que é o aspecto da relação civil entre pessoas. Então, como é que a lei brasileira, como é que o Código Civil, a lei brasileira entende a infidelidade conjugal, ou como é que ela define a infidelidade conjugal, Durval?
Olha, Turíbio, nós temos que lembrar que o casamento e mesmo o concubinato, né, seria a união sem o papel passado, como as pessoas dizem, estabelece, na verdade, um contrato. O casamento, na verdade, é um contrato entre duas pessoas. Uhum. E esse contrato tem regras que devem ser cumpridas. Uhum. Se você alugar uma casa, tem regras que você tem. Dia de pagamento de aluguel, valor do aluguel, obrigação de conservar a casa, não é? Se você vai ao banco fazer um financiamento, tem regras. O valor do juro, correção monetária, como é que é o pagamento, quantas parcelas. Tudo tem regras contratadas. E o casamento também é um contrato, que tem algumas regras que você precisa cumprir. E o Código Civil estabelece quais são essas regras no artigo 1566. Então lá tá dito que os deveres conjugais são fidelidade recíproca. Fidelidade, o dever de fidelidade dos cônjuges está estabelecido no Código Civil. O Código Civil é que regula a nossa vida, as nossas relações. Né?
Só um instantinho, Durval, só para esclarecer para o nosso ouvinte, atenção você que está na nossa audiência, preste atenção nisso aqui, que o Durval está dando um esclarecimento muito importante. A relação entre duas pessoas, o casal, quando a gente quebra essa fidelidade, quando a gente deixa de ser fiel, vamos dizer assim, eu estou oferindo um contrato, então, é isso mesmo,
Durval? É isso mesmo, é isso mesmo.
Estou machucando lá uma cláusula do contrato.
Do contrato lá entre as duas pessoas. Então, e é um contrato que tem previsão na lei, né? Então, os deveres conjugais são fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, né? A mútua assistência, o sustento, a guarda e educação dos filhos, o respeito e a consideração mútuos. Isso são deveres dos cônjuges. Né? Isso tem que ser cumprido. Tá? Então, quando um dos cônjuges comete um ato de infidelidade conjugal, ele está descumprindo o contrato, simplesmente descumprindo o contrato. Ele está desrespeitando o dever conjugal de fidelidade recíproca. Tá. Né?
Quer dizer, mexeu na relação, naquela relação contratual, está havendo infidelidade. É isso?
Desrespeitando
essa cláusula
de fidelidade recíproca. Tá. Ou seja, quem contrai um casamento, né? Quem contrai um casamento, ou mesmo aquele, vamos também tratar dessa questão da relação do concubinato, porque não está de papel passado, mas no fundo é uma união do mesmo jeito, né? Que tem que haver essa fidelidade recíproca. É a confiança de um para com o outro, né? A pessoa quer estar tranquilo que o seu cônjuge vai ser fiel a ele, né? E quando alguém quebra essa confiança, traz um sentimento, uma mágoa muito grandes e às vezes até difíceis de serem superados.
Quer dizer, o advogado, a lei, pode corrigir a questão legal, ele pode orientar, pode corrigir, pode acertar, pode ajudar na questão do pacto legal, vamos dizer assim, do compromisso. Eu não gostaria de usar essa palavra pacto, que é diferente, né? Mas de compromisso legal, não é isso?
Quando alguém descumpre este contrato, uhum, isso traz consequências.
Perfeito.
Uma das consequências justamente pode ser o fim desse contrato, que é o fim do casamento, né? A separação desse casal.
Perfeito.
Uma causa legal seria o descumprimento do contrato, uhum, ou seja, o descumprimento do dever de fidelidade recíproca, ou seja, os dois têm que ter. Uhum. E queria lembrar o seguinte, Toribio.
Fique à vontade, fique à vontade.
A obrigação de fidelidade, como diz a lei, é recíproca, ou seja, o marido tem a obrigação de ser fiel à esposa, e a esposa tem a obrigação de ser fiel ao marido. Ou seja, a obrigação é recíproca. Dos dois, de um para com o outro. Tá, ninguém tem direitos maiores nessa situação,
mas
ou menores.
Mas eu posso também, aqui eu me sinto assim instigado a te fazer uma pergunta também agora, porque você é, além de um profissional da área legal, você é também um atuante do meio espírita, um grande atuante no meio espírita. Então, como é que o espiritismo analisa essa questão da infidelidade conjugal? Já que você nos deu essa brilhante apresentação do ponto de vista legal, como é que do ponto de vista espiritual nós entendemos a questão da infidelidade conjugal?
Olha, nós aprendemos que a regra maior, né, é o amor ao próximo, acima de tudo. Eu devo amar a mim mesmo e amar ao próximo. Então, eu não tenho o direito de ofender, de magoar, de prejudicar o meu próximo, sobretudo quando esse próximo é o meu cônjuge. Eu tenho o dever de respeitá-lo. Eu tenho o dever de procurar fazê-lo ser feliz junto de mim, né? O casamento é um processo de conhecimento mútuo, né? É um processo de respeito recíproco que deve existir, né? E o casal no dia a dia vai construindo o seu relacionamento. Isso é muito importante. E a confiança vai sendo adquirida aos poucos, desde o tempo do namoro. O que muitas vezes acontece é que esse processo de infidelidade já começa no tempo do namoro. É o camarada que tem duas ou três namoradas, ou a moça que tem dois ou três namorados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A confiança é um processo, né, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a confiança surge no momento do namoro e vai aumentando ao longo do tempo. Passa pelo noivado e pelo casamento. Durante o casamento, a pessoa já tem uma confiança adquirida maior, né? E por isso não pode ser quebrado. E a doutrina espírita nos mostra que é um grande erro, uma grande falta, uma grande dívida que se adquire quando se comete a infidelidade conjugal, que vai seguramente trazer consequências para os dois, para a vítima, né, e para aquele que cometeu, para o agente do erro. E as consequências, embora imediatas, sejam para os dois, a consequência maior, o resgate que vai ser feito futuramente, é para aquele que cometeu o erro.
Já nós vamos falar disso, porque esse é um aspecto importante, as consequências, o que acontece com os infiéis na vida conjugal, né? Bom, chegando aqui com a gente também nos estúdios, o nosso companheiro Hélio Della Noce. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui à nossa equipe.
Bom dia a todos.
O Hélio já está por aqui também para os seus comentários. Durval, nós estamos falando da infidelidade e você está falando aí das consequências. Eu perguntaria para você o que ocorre, antes da pergunta, lembrando pelo que você está colocando aqui, pela lei civil, a gente corrige o desvio do contrato. Mas pela lei espiritual, pelos resgates espirituais, não tem como corrigir tão fácil, né? O conserto tem que acontecer em algum momento, é isso mesmo, Durval?
A correção sempre é possível, começando pela possibilidade da vítima perdoar. Uhum. Sabe, Toribio, a gente também tem que compreender que o erro faz parte da condição humana. E ninguém pode dizer que nunca vai errar, ninguém pode dizer que nunca errou. Então, o cônjuge que foi vítima de uma infidelidade, ele tem o direito de perdoar o seu cônjuge. E isso é um ato de coragem, é um ato muito bonito que nós temos que ter o maior respeito e que mostra, sobretudo, a grandeza moral do cônjuge que perdoa. Uhum. Porque o casamento é um processo também, né? De conhecimento. É um processo que se envolve ao longo do tempo. A família está constituída, há filhos, há um relacionamento, às vezes, de muitos anos. E um erro não pode ser a causa aí do fim de tudo isso. Então, há necessidade imperativa de o cônjuge que é vítima, né, avaliar se não é o caso de perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. Ele ressaltou a importância de se perdoar. Uhum. Né? Então, o primeiro ato a se pensar é no perdão. Se a pessoa que foi vítima conseguiu perdoar, ele supera isso com o tempo. Ah, mas e não fica aquela mágoa? Não, porque o perdão de coração, no começo é como se fosse uma cicatriz, né? Você vê ali, no começo dói, mas depois a cicatriz fecha, às vezes até desaparece o sinal da cicatriz e não dói mais, né? Então, o perdão é muito importante. Agora, se não houver o perdão, aí tem outras consequências, né? Qual é o próximo passo? Aí nós temos o passo da separação do casal. Isso é uma das possibilidades. Houve o descumprimento do contrato, então aí a possibilidade da separação, possibilidade do divórcio, e segue-se em frente, né? Aquele que foi o infiel, ele pode ter como consequências aí ter consequências no pagamento de uma pensão alimentícia, pode ter consequências na guarda do filho, mas isso é sempre o juiz quem vai avaliar, né? Como é que se vai aplicar melhor essas consequências.
Mas,
né,
espiritualmente vai ter um compromisso para ser acertado lá na frente, né, Durval?
Pois é, é um débito que foi adquirido, a vítima ficou como credora, e mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ter que reparar isso.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Fazer uma pergunta meio escorregadia para o Durval. Quantas vezes deve se perdoar? Fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus disse 70 vezes, 7 vezes. Eu faço essa pergunta porque a gente vê muitas vezes em casais, pessoas que são infiéis, a outra parte perdoa, e aí é infiel de novo, perdoa. Cria-se uma relação meio esquisita. O perdão é sempre importante, mas especificamente com relação à questão da infidelidade conjugal. Quantas vezes deve se perdoar?
A meu ver, Jesus não deu um limite. O limite vai da grandeza moral de cada um e das conveniências pessoais de cada um, dos interesses de cada um, do quanto aquela pessoa é capaz de amar e perdoar, não é? Quantas vezes a mãe perdoa os erros do filho? Não é? Quantas vezes nós vamos perdoar os erros do próximo? Tantas quantas forem as vezes que nós nos sentirmos tendentes a isso, que nos sentirmos aptos a isso. A mulher que perdoa a infidelidade do marido, ou o marido que perdoa a fidelidade da mulher, tem um comportamento muito mais digno. O perdoar é digno, o perdoar é algo relevante, né? E é sublimação de sentimento. E aquele que comete a infidelidade mais de uma vez está se endividando cada vez mais, né? Quem está ficando para trás é quem comete o ato de infidelidade. Quem está se prejudicando é quem comete o ato de infidelidade. A vítima, né, ela tem, aos nossos olhos, maior respeito sempre. Então não há limite para isso. Erra quem reincide no erro da infidelidade.
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, essa questão, ela é realmente, como o Sérgio definiu, bastante difícil, bastante escorregadia, como você colocou, né? E acho que a resposta do Durval foi cabal, no sentido de que isso depende do tamanho do coração de cada um, né? O limite é, portanto, limitado pela capacidade de perdoar e não pelo dever de perdoar um certo número de vezes, não é? Agora, seria interessante nós observarmos como que a natureza, como é que a lei da natureza funciona nesse processo, né? Se nós observarmos, estava aqui meditando, se nós observarmos, por exemplo, no reino animal, nós vamos reparar que as fêmeas têm uma determinada função no processo da união, né? Elas são as que atraem, normalmente, o animal macho, vamos assim dizer, né? A natureza praticamente faz com que um seja atraído pelo outro, por processos estéticos, por processos hormonais, físicos, existem físicos, né? Existem vários mecanismos dessa natureza. E a natureza, portanto, animal, que ainda reside em nós, também tem essa característica, né? E no dia que a esposa, no dia que a namorada, a noiva, passa a ser vítima de um processo de infidelidade, tem esse componente íntimo que também está sendo ferido. Porque é como se ela estivesse falhando na capacidade dela de atrair o ser amado, né? Portanto, às vezes eu fico imaginando qual que é o impacto psicológico que existe num processo dessa natureza, quando uma esposa procura a gente na casa espírita explicando que está sendo vítima de um processo dessa natureza, né? E nós percebemos que a pessoa se sente assim como se fosse desprezada. Às vezes a gente até chega a ouvir, me perdoem os ouvintes a palavra que não me é... talvez me falte uma palavra melhor para expressar a ideia que a gente ouve lá. As pessoas às vezes dizem assim, estou me sentindo um lixo, porque eu fui preterida nesse momento, né? Onde é que nós queremos chegar com este comentário, Turiba? Queremos chegar na responsabilidade espiritual do sentimento ferido que muitas vezes a infidelidade gera, né? E aí vem a grandeza que o Durval coloca, porque quando nós perdoamos por alguma coisa que não nos afeta muito, é mais fácil, talvez, de perdoar, né? Mas quando nós perdoamos alguma coisa que está ferindo profundamente o nosso sentimento,
o íntimo,
e o nosso amor consegue superar essa dificuldade e perdoar, a grandeza é muito maior, né? E aí acho que é muito importante o Evangelho de Jesus, né? É importante a casa espírita, é importante esses conceitos que nós estamos conversando aqui hoje, para que esse perdão não seja simplesmente para se mostrar grande, né? Para ter uma obrigação, mas que seja para efetivamente termos ali um perdão de verdade, de sentimento. Por quê? Porque o amor foi maior do que aquela ferida que foi aberta.
Durval queria fazer um comentário, né, Durval?
Sim, rápido. Só nós, Sérgio, nós temos que lembrar também um detalhe. Quando há um problema de infidelidade que começa a ser reiterado, né, nós temos que lembrar qual é a causa disso também. Se nós estamos dando causa, como é que é a vida a vida conjugal? Será que aquele que foi vítima, ele está tendo um comportamento também adequado na vida do casal? Né? Será que não está faltando carinho? Será que não está faltando atenção? Será que a vida doméstica está bem? Né? Aquele que foi vítima tem que perdoar? Pode perdoar? Deve? Aí cada um vai de acordo com o tamanho do coração. Mas vamos lembrar disso. O que eu posso fazer? Né? Será que eu estou faltando alguma coisa? Será que eu estou errando? Vamos avaliar. E se precisar, vamos procurar ajuda no centro espírita, no médico e às vezes também no psicólogo. Vamos fazer uma terapia ou até uma terapia de casal. Hoje em dia nós temos recursos para isso. Podemos perdoar muitas vezes, mas vamos tomar uma providência para, às vezes, corrigirmos a causa de uma forma mais rápida e mais eficiente e com ajuda técnica.
Sérgio. Sim, muito importante essa questão do Durval, porque além do processo em si, de se restabelecer a questão do sentimento do perdão, tem o outro aspecto, que é o aspecto da confiança. Porque trai a confiança uma vez, né? Trai a confiança duas vezes, trai a confiança três vezes. Ainda que o perdão exista, que o sentimento esteja perdoando porque se ama profundamente, fica a falta de certeza se não vai acontecer de novo, né? Então, este aspecto você também tem que ser colocado. E aí a ajuda para que se restabeleça efetivamente tudo na normalidade é muito importante.
Aí, de repente, o nosso ouvinte está falando, poxa vida, mas eles ora falam uma coisa e ora falam outra. E isso acontece porque nós estamos tratando de sentimentos e não tem fórmula pronta. Seria muito bom se a gente pudesse falar, né, Durval, tem que perdoar 10 vezes. Seria muito bom, né, Marinho, se a gente pudesse falar, não, sempre tem que perdoar. Mas nós estamos lidando com sentimentos. Às vezes é possível e às vezes não é possível. Às vezes tem a ver com a autoestima da pessoa também. Poxa vida, até que ponto a pessoa me traiu 1, 2, 10 vezes? Como é que fica a minha autoestima, como você lembrou muito bem? Então a mensagem que a gente está passando aqui é que cada caso é um caso. Não existe uma fórmula pronta. Evidentemente, nós temos as regras gerais, mas efetivamente precisamos entender o sentimento que tem ligado em cada um desses casos, ligando esses cônjuges e a situação em que aconteceu.
É, de fato, você está colocando uma coisa importante, Sérgio. O único detalhe é que a lei do amor deve prevalecer. O Duval lembrava agora há pouco, né? Isso não tem, mesmo que mexa com o brio, com o íntimo da pessoa, né? A correção tem que vir via a lei do amor, não tem jeito, né, Duval? Hélio Delanossi, nosso companheiro Delanossi. Hélio, a Nolita está ligando para a gente, um abraço para a Nolita, está dizendo assim que ela acha que a infidelidade é causada muitas vezes pelo ciúme dos filhos, da mulher, do marido. De onde vem o desejo de ser infiel, Hélio?
Que pergunta bonita da Nolita, hein? A Nolita faz uma pergunta, como sempre, muito inteligente, né? Ela vai buscar, da onde vem esse desejo de ser infiel? Primeiro nós temos que tentar aqui pensar um pouquinho o que é ser infiel, né? No processo, né? O que é ser infiel no processo? Né? Porque esse processo de ser infiel, a gente está falando de infidelidade, e essa infidelidade é esse desejo de ser infiel porque pode vir de diversas fontes, e principalmente hoje nós temos, as pessoas não têm, e como sempre, né? Teve um tempo, por exemplo, que o homem lá atrás, o homem não era considerado infiel. Ele, quando tinha mais de uma mulher, tanto é que existe em alguns lugares do mundo em que ele pode ter duas esposas, três esposas, mais de uma esposa, né? Não era considerado infidelidade, né? E ainda não é considerado infidelidade. Que o homem podia fazer, era coisa de macho, né? Ele podia ser. Para ser macho, ele tinha que reforçar. Reforçar, né?
É, mas a gente tem que lembrar que nós vivemos na sociedade monogâmica, né? O homem tem apenas uma mulher, a mulher tem apenas um marido, então a monogamia. No passado, essa poligamia talvez tenha tido um sentido, em outras épocas, justificativas históricas. Hoje não há mais razão para isso, e num país como o Brasil não se justifica, né? Nós precisamos lembrar que é da própria natureza a monogamia. Então, não há uma justificativa, né? Claro que existem pessoas em que os instintos falam mais altos, tá? Outras pessoas que vivem muito de sensações, e outras que já têm um sentimento mais desenvolvido, e a sublimação do sentimento é o amor, né? Isso está no Evangelho. Então, algumas pessoas não têm ainda um autocontrole maior, não estão ainda educadas, porque mesmo nós não podemos esquecer que sexo implica em educação, né? Educação e o respeito, a civilização, a educação exige autocontrole. As pessoas têm que ter autocontrole, né? Tem, hoje em dia a sociedade tem muita coisa sensual, né? Tem muitos exageros, tem muitos excessos nessa área da sensualidade, né? Que pode até representar, como se diz, uma tentação. Mas um ser educado, um ser que tenha uma consciência do dever de fidelidade recíproca conjugal, ele tem controle. Ele pode ter até tentação, pode ter até vontade, mas ele, como ele é educado, ele controla aquilo. Ele sabe o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode.
Nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no Semana da Nova. Só lembrando aqui uma mensagem que chegou aqui para a gente do Zé Carlos. Obrigado pela sua ligação, Zé Carlos. Ele está dizendo que é ouvinte assíduo do Semana da Boa Nova. E hoje ele está completando 39 anos de casado. Que beleza. Parabéns, Zé Carlos, para você e para sua esposa. Comemorem, curtam bastante. Ele disse que os jovens deveriam vir o nosso programa para aprender bastante. Realmente. Bom, nós vamos fazer uma paradinha. Você fica na nossa audiência. Nós vamos voltar já.